seus direitos.
E ouvinte, no mês de março entrou em vigor o novo Estatuto da Criança e do Adolescente, com atualizações para o ambiente virtual. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje no quadro Seus Direitos, sobre a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. E nós já estamos conectadas com o defensor público Pedro Henrique Veloso, que vai explicar o que muda com o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Defensor público Pedro, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã.
Olá, ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã.
E, defensor, doutor Pedro, o que é o ECA Digital e qual foi a necessidade de criar essa nova legislação?
Olha, nossa Constituição Federal, que prevê a proteção integral das crianças e dos adolescentes, é de 1988. E, dois anos depois, surgiu o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. Essa legislação, apesar de avançada em muitos aspectos, não previa a difusão e desenvolvimento da internet como nós vivemos hoje na atualidade. Então, o chamado ECA Digital é uma atualização importante da proteção jurídica das crianças e dos adolescentes para essa realidade, a realidade da internet. Porque hoje meninos e meninas convivem diariamente com redes sociais, aplicativos, jogos online e outras plataformas digitais. E esse ambiente, apesar de oferecer oportunidades, também traz riscos, né, concretos, como exposição indevida, assédio, exploração, violência virtual, coleta abusiva de dados, publicidade excessiva. Então, essa nova legislação surge justamente para adaptar a proteção integral da criança e do adolescente, que já estava prevista, né, na nossa Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, aos desafios atuais do mundo digital.
Doutor, quais são as principais mudanças na prática para crianças, adolescentes e as suas famílias?
Olha, na prática, a principal mudança é que a proteção passa a ser preventiva, ou seja, não se trata apenas de agir depois do dano. Né? A lei exige que plataformas e serviços digitais já sejam estruturados para oferecer mais segurança desde o início. Isso envolve configurações mais protetivas, maior cuidado com a privacidade, mecanismos de controle de idade, instrumentos de supervisão pelos responsáveis, medidas voltadas para redução dos riscos à saúde mental e desenvolvimento de crianças e adolescentes. Para famílias, isso significa mais respaldo legal para exigir que os ambientes digitais sejam mais seguros. Um exemplo, como mencionado, são esses mecanismos de controle mais eficazes da idade, instrumentos de supervisão, né, dos pais, e a vedação daquele mecanismo de sequenciamento, que a gente chama de scroll, né, que é as postagens vão vindo em sequência, né, dentre outros mecanismos para proteção, né, das crianças e dos adolescentes no ambiente digital.
E, doutor Pedro, a lei também prevê responsabilidade das plataformas. E o que muda para as redes sociais e aplicativos em relação à proteção desse público?
Isso é um ponto bastante importante. As plataformas deixam de ser vistas apenas como espaços neutros, muitas delas, né, sediadas no exterior, né, de modo que atualmente elas passam a ter deveres concretos de proteção. Por exemplo, a necessidade de instituição de responsáveis legais no território nacional, elas precisam adotar medidas, né, para prevenir a violação de direitos, dificultar o acesso de menores a conteúdos inadequados e fornecer canais de denúncias eficazes, e além de agir rapidamente diante de situações graves, né, como exploração sexual, aliciamento, violência, exploração indevida. Uma questão verificada, porque a que se refere às plataformas digitais, era o fato delas receberem, muitas das vezes, publicidades que envolviam crianças e adolescentes, ou impulsionamento de conteúdos com conteúdos indevidos, lucrando com essas atividades, né? De modo que elas afirmavam se tratar de ambientes neutros e que apenas faziam a divulgação, né, do conteúdo sem se responsabilizar pelo conteúdo em si, mas atualmente essa legislação vem reforçando a proteção das crianças e adolescentes e impondo também o dever das empresas, né, que operam nesse ambiente digital.
E, doutor Pedro, como que funciona a proteção de dados e a limitação da publicidade direcionada aí para essas crianças e adolescentes?
A legislação fortalece bastante esse ponto. A ideia é que dados pessoais de crianças e adolescentes recebam uma proteção reforçada, justamente por se tratar de um público em condição especial de desenvolvimento. Além disso, a lei restringe o uso desses dados para fins de publicidade direcionada, especificamente quando isso se baseia em perfil comportamental, referências ou hábitos de navegação, que é o que ocorre no caso dos algoritmos, né, das plataformas digitais. O objetivo é evitar que crianças e adolescentes sejam expostos a práticas comerciais abusivas ou manipuladoras dentro do ambiente digital. Desse modo, a lei impõe, por exemplo, a necessidade de crianças ou adolescentes que promovam conteúdos com finalidade econômica necessitem de alvarás judiciais de autorização dessa prática por caracterizar isso, por exemplo, como trabalho infantil. Dentre outras práticas de proteção da criança e do adolescente no ambiente digital relacionado à publicidade, né, evitar a publicidade direcionada à criança e adolescente.
E para a gente finalizar, doutor, em casos aí de violação de direitos no ambiente digital, qual que é o papel da Defensoria Pública e como as pessoas podem buscar orientação?
Em relação especificamente à lei que estrutura o ECA Digital, que é a Lei 15.211 de 2025, que entrou em vigor agora no dia 17 de março de 2026, ela vai precisar de uma estruturação que vai demorar um tempo para talvez até a legislação prever que em um ano as plataformas se adaptem às novas orientações. Mas, antes disso, a nossa legislação já prevê mecanismos de responsabilização e, nesse aspecto, a Defensoria tem um papel fundamental de orientação, acolhimento e defesa dos direitos das crianças e adolescentes e das suas famílias. Então, quando houver uma situação como exposição indevida, violência virtual, ameaça, uso abusivo de dados, assédio, omissão das plataformas, a família pode procurar a Defensoria Pública para receber orientação jurídica e, se necessário, buscar medidas judiciais ou extrajudiciais para solucionar o caso.